Meu nome é Vitor Ferreira, eu trabalho aqui no Sebrae Nacional, na Unidade de Competitividade, no Núcleo de Agronegócio. É um prazer estar aqui com vocês. E dentro desse painel de empreendedorismo no campo, a gente queria apresentar um pouco da atuação do Sebrae no agronegócio, né? Eu vou ficar para cá, né, que eu acho que é melhor, porque está dando um reflexo aqui na luz. E é um desafio falar do agronegócio, porque são várias entidades, vários parceiros que atuam, né? Nós temos aí um país continental, e dados do censo agora de 2017 mostram que nós temos aí uma evolução de propriedades, né, deu uma estabilizada, mas hoje nós temos aí em torno de 5,1 milhões de propriedades no Brasil, em que a maior parte das propriedades tem até 100 hectares. Né? Se a gente for colocar aqui nos dados do censo, o número de propriedades de até 100 hectares equivale a 91% desses 5,1 milhões. Então, isso equivale o quê? Que a maior parte das propriedades no Brasil são de pequenos produtores, né? E que tem que se trabalhar de uma forma diferenciada com esses pequenos produtores, né? Também dados do PNAD revelam que na pesquisa direta com o público rural, do público que mora no campo, né, nessa pesquisa domiciliar, 64% desse público ganha até um salário mínimo. Então, é uma outra realidade, são pequenos e ganham pouco, né, têm baixa renda. Então, diante desse cenário, é que o Sebrae construiu alguns pilares de trabalhar no agronegócio de forma a que houvesse desenvolvimento lá para esses pequenos produtores, né, inclusão produtiva, aumento de renda e desenvolvimento. Né? Então, nós construímos alguns pilares ali que balizam a nossa atuação em todo o Brasil. Nós temos aí o Sebrae UFSC, que compõe, né, a rede do sistema Sebrae em cada estado. Né? Nós ficamos aqui em Brasília no Nacional, mas nós temos essa visão geral do que é feito nos estados. Né? Os estados têm autonomia de atuar lá na ponta, né, pela capilaridade que o Sebrae tem, porém a gente tem uma visão geral aqui de como que a gente atua para que fortaleça os nossos projetos lá na ponta. Né? Então, um dos pilares que a gente tem colocado na nossa situação no agronegócio é a atuação em rede. O Sebrae sozinho não consegue atuar de forma descentralizada lá no campo. Diante das dificuldades, das realidades que a gente tem em cada estado, das especificidades, a gente tem que trabalhar com parceiros, porque uma entidade sozinha ela não consegue resolver tudo. Né? Então, isso é um dos pilares que norteia a nossa estratégia. Outra questão é a gente fazer a maior disseminação de gestão do conhecimento, inteligência, dados e informações. A gente vê, pelo público-alvo que a gente trabalha, a escolaridade é muito baixa. Né? São pequenos produtores, pessoas que têm difícil acesso a conhecimento. Então, nós colocamos isso na nossa ponta para que o maior número de disseminação de conhecimento chegue a esse produtor, a esse público. Né? E aí existem várias formas, vou falar de uma aqui mais para frente, mas várias formas de se disseminar esse conhecimento, né? Seja pela internet, seja uma palestra, seja um seminário. Então, a gente tenta, ao máximo, passar essa informação para esse público-alvo que está lá na ponta. Né? Outro pilar que norteia os nossos projetos é trabalhar com temas prioritários dentro dessas ações, dos projetos, que envolvem gestão, inovação e tecnologia, acesso a mercado, empreendedorismo e orientação ao crédito. A gente acredita que as ações balizadas nesses temas fazem com que melhore a competitividade e o ambiente de negócios, né, lá na ponta. Como eu já falei, as dificuldades são tremendas. Né? Muitas vezes, esse produtor ele não tem noção de quanto que custa para produzir e quanto que o produto dele deve ser vendido na ponta. Então, a gente tem instrumentos básicos de educação para que esse produtor ele comece a negociar melhor com o seu mercado, né? Seja local ou seja estadual. Então, a gente trabalha de forma processual com esse pequeno que tem várias demandas, né, para que ele consiga se posicionar no mercado. Então, vou falar rapidamente também do que baliza a estratégia, que a gente trabalha de forma sistêmica, estrutural e empresarial. A gente atua muito forte com os projetos na base empresarial, fazendo atendimento por meio de consultorias, capacitações, né, soluções de educação. Isso é o trabalho direto com o empresário. Mas o SEBRAE também tem uma atuação muito forte na questão sistêmica. Então, nós temos aí um trabalho muito forte com as políticas públicas, né? Aqui em Brasília, nós direto somos chamados para reuniões no Ministério da Agricultura, em outros ministérios também, para apoiar, às vezes para discutir, fóruns de discussão que tratam de políticas públicas que influenciam e impactam diretamente a produção lá no campo. Então, o SEBRAE, sempre que tem envolvido aí o pequeno negócio, ele tenta colocar o apoio da discussão para que melhore esse ambiente lá na ponta e impacte da melhor maneira lá para o produtor rural, né? Então, a gente trabalha com estratégia de atuação por meio de cadeias de valor prioritárias, né? No caso, a gente está dentro do agronegócio, mas a gente tem um olhar sistêmico na cadeia de alimentos e bebidas como um todo, porque a gente não pode olhar somente dentro da porteira, né, esse produtor. A gente tem que fazer com que ele se conecte com o mercado. Então, se a gente olha as oportunidades que tem dentro da cadeia de valor de alimentos e bebidas, aí abre-se um leque muito grande de atuação. E isso a gente consegue influenciar, seja em políticas públicas, de forma sistêmica, seja de forma empresarial, diretamente com um produtor. Então, somente resumindo o que eu falei, essa visão de cadeia é super importante. Se você for colocar aqui dentro da visão de alguns segmentos, seja a cadeia produtiva do café, seja do leite, seja de outra cadeia produtiva que a gente tem dentro do agronegócio, nós conseguimos enxergar que tem vários pequenos negócios incluídos aqui, várias micro e pequenas empresas, e o que mais a gente quer fazer é o quê? Que esse produtor se conecte à cadeia de valor que está ali colocada no seu território, né? Abrindo oportunidades e uma leque de visão para que ele se posicione de forma diferente, né, no mercado e seja competitivo, né? Então, esse tipo de visão é que norteia o nosso trabalho. E aqui resume um pouco a nossa estratégia, né? Diante desse cenário que foi colocado de pequenos produtores, de visão de cadeia, visão sistêmica, nós trabalhamos a estratégia resumida nessas duas nesses dois eixos aqui, basicamente, né? Uma é atuar diretamente com mercados consolidados, né? Nós temos aí no segmento do agronegócio, por exemplo, o segmento do leite. Em algumas regiões ele já está consolidado, né? O produtor ele entrega direto para um laticínio ou para uma grande empresa para que vai fazer o beneficiamento daquela matéria-prima, né? Ou outros produtos também, como na questão da suinocultura, da avicultura. Existem muitos pequenos produtores nesses segmentos. E aí nós temos uma estratégia que chama-se encadeamento produtivo, né? Que nós utilizamos e fortalecemos a cada dia, né, no nosso ambiente de negócios, para que ele se conecte à cadeia de valor de grandes empresas, né? Então nós temos aí parceria, por exemplo, uma parceria emblemática que nós temos no agronegócio é a parceria com a cooperativa Aurora, né? Que tem vários pequenos produtores lá em Santa Catarina, de suínos, de leite, de aves, que entregam para a Aurora e fizemos a parceria com eles do SEBRAE está trabalhando a melhoria da qualidade desses produtos, da gestão desses pequenos produtores e eles gostaram tanto do projeto que já se estendeu esse convênio para Mato Grosso, Paraná e outros estados da federação, porque entenderam que é um ganha-ganha, né? Ganha a empresa, âncora, e ganha o pequeno produtor também que está entregando com mais qualidade e sendo mais competitivo no seu território. Tem outras empresas também, como cooperativas, né, a Cocamar e outras empresas que também estão nesse processo de parceria, né, por meio do encadeamento produtivo, em que a gente consegue atuar colocando esses pequenos negócios dentro da cadeia de suprimentos, da cadeia de valor daquela empresa âncora, né? Então, esse é um eixo de atuação com os mercados consolidados. Mas um que a gente quer reforçar bastante e também diante de um cenário de consumo, que a gente tem de tendência de consumo, da saudabilidade, né, de produtos naturais, produtos que conservam a natureza, que impactam menos o meio ambiente, que tem a conservação social também, é a gente trabalhar com negócios diferenciados, né? Então, a gente reforça muito nos projetos, né, que a gente atua no agronegócio, a busca de produtos diferenciados para atingir não só nichos, né, mas produtos que realmente o consumidor está buscando na gôndola do supermercado ou na feirinha do produtor, seja em qual canal de comercialização que ele está comprando. E isso tem crescido muito no país, né? Eu estou aqui em Brasília, a gente vê que nos supermercados aqui em Brasília, alguns até já estão se posicionando como supermercados de bairro e colocando nesses supermercados de bairro produtos diferenciados que venham da produção local, de uma pequena agroindústria, que valorizem a tradição daquele local. Então, o Pão de Açúcar já está se posicionando assim, o Carrefour, e também empórios, né, de alimentos que vendem alimentos saudáveis também, que vocês de outros estados aí podem ter isso no estado de vocês e veem que isso está abrindo um leque de oportunidades. Então, o Sebrae tem trabalhado para que esses pequenos, que muitas vezes ele não é a intenção dele competir com um grande produtor que já está consolidado, seja na cadeia de grão, seja em outras cadeias que a gente vê as commodities agrícolas, o produtor, ele tem oportunidades, e isso que a gente quer passar para ele, que existe oportunidade para o pequeno também e para o produto diferenciado. E a gente tem conseguido alguns resultados muito bons atuando no Brasil todo com esse tipo de visão. E aí, nesse aspecto, a gente tem aqui trabalhado fortemente com o mapa na questão da regulamentação do selo arte, né, que começou recentemente essa questão de trabalhar e de discutir como que a gente pode implementar o fomento do selo arte lá na ponta, né, e a questão da indicação geográfica, né, tem até uma colega nossa que às 14 horas vai falar também da indicação geográfica aqui nesse evento, e que faz com que o território todo tenha uma visibilidade, uma diferenciação, e isso alavanca, né, os pequenos negócios naquele território. A gente também tem a questão de trabalho com marcas coletivas, a questão da embalagem que eu vou apresentar aqui, tudo isso para fazer com que esse produto ele obedeça a alguns requisitos de mercado, continue sendo diferenciado e atenda uma tendência aí de consumo, obtendo mais renda, né? Então, com isso, a gente consegue um posicionamento diferente desses pequenos negócios diante do mercado, e aí ele se torna mais competitivo, né? Mas, para isso, a gente fez um trabalho também de diagnóstico, né? A gente fez um trabalho de personas, né, na cadeia do agronegócio, que envolve diferentes públicos, né, dentro do agronegócio. Nós temos desde a agricultura familiar, aquele pequeno produtor que tem baixa escolaridade, que precisa de uma atenção maior. O maior gargalo dele, já foi discutido aqui no evento, até pela própria ministra, é a questão da assistência técnica. Então, é um produtor que precisa estar do lado mesmo, acompanhando. Existe oportunidade para ele também, e por isso que a gente fez aqui um trabalho de persona, e vocês veem também que a gente fez um trabalho diagnóstico de quanto que essas pessoas conectam à internet, como que é o lazer dessas pessoas. Isso tudo a gente tabulou em fichas, né, para que a gente conhecesse melhor o nosso público-alvo. Mas também tem produtores, como o Ivan aqui, que é dono de uma pequena agroindústria, e ele está sedento para soluções mais robustas, né? Ele não quer mais aquele conteúdo básico, educacional, aquela consultoria básica, né, de atendimento. Ele quer coisas mais robustas que conectem ele com o mercado e resolva principalmente a questão da legislação, né, para que ele consiga atender os requisitos da legislação, seja ela sanitária ou fitossanitária, para que eles se posicionem no mercado de forma diferenciada, né? E aí a gente consegue aí fazer um diagnóstico, fizemos esse trabalho para que a gente consiga, dentro dos projetos, das ações que são construídas na ponta pelos nossos gestores, a gente consiga atender melhor o público-alvo, né? Por isso que foi feito esse trabalho também. A partir disso, né, como eu estava falando, diretamente dos pilares de gestão, inovação, tecnologia, acesso ao mercado, empreendedorismo e orientação a crédito, que é diretamente para o empresário, né, a gente desenvolve projetos, né, e esses projetos são desenvolvidos em todo o país, né, por meio dos SEBRAEs, que estão alocados em cada capital, mas também tem os escritórios regionais, né, que estão no interior. E esses projetos são executados lá na ponta. Então, nós temos projetos aí em todo o Brasil, não só na capital, mas também no interior. Por exemplo, no Maranhão nós temos um projeto lá no município de Colinas, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos projetos que envolvem até o noroeste do Rio Grande do Sul até o sul. No Amazonas nós temos projeto que vai lá da reserva do Juruá até a região de Tefé. Então, o SEBRAE com os projetos consegue atender vários territórios estratégicos e que tem várias oportunidades, né? E aí nós conseguimos já em 2019 atender 162 mil pessoas no campo, né? Pessoas, empresas rurais, desde o produtor até pequenos negócios que estão envolvidos na cadeia do agronegócio e que se conectam à cadeia de alimentos e bebidas, né? E nós conseguimos aí um trabalho já, nós temos que fazer todos os projetos do Sebrae passam por uma metodologia de avaliação, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas vocês podiam fazer mais, mas mais a gente não consegue. E todos os projetos nós somos obrigados a medir o impacto, então nós fazemos mensuração desses projetos, né, para a busca de resultados. Um dos resultados que tem nos projetos é a questão do aumento de produtividade. E aí nós temos uma ferramenta muito, que alguns dos senhores devem conhecer, que é a questão do produto do Sebrae Tech, que atua diretamente lá com consultorias na ponta, principalmente dentro da porteira, né, para esses produtores, e que um impacto muito grande que tem na atuação do Sebrae Tech é a questão da produtividade. Então, em média, os projetos do Sebrae, aqui em média todos, viu? A gente colocou tudo aí dentro do pacote, né? Leite, café, grão, semente, tudo que a gente trabalha dentro do agronegócio. Em média, cresceu 79% de produtividade. Então, tem experiências de produtores de leite que produziam, em média, 5 litros de leite por vaca e hoje já estão com 20 litros, né, por animal. Então, um aumento mais de 100%, né, por isso que essa média aqui ficou alta, né. A questão da lucratividade, em média, 24%, com a atuação das ações no projeto. Custo de produção, redução, mais ou menos 32%. Então, todos os projetos nós temos aí indicadores de resultados que nós temos que alcançar, e aqui é um pouco do resultado do Brasil que a gente tem. Outro fator importante aqui que eu queria mostrar, que eu só tenho mais 5 minutos, é a questão de acesso a canais de comercialização. Quando você melhora a produtividade, melhora as condições de acesso a mercado daquele produto, com o produtor, em média, 2 anos de trabalho, 3 anos, você aumentou em 30%, em média, o acesso a novos canais de comercialização. Então, esse produtor ele passa a se tornar diferente, ele passa a se comunicar diferente. Isso é muito claro quando a gente está vivenciando com esses produtores. Aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o projeto no interior do Pernambuco com mini queijarias, né? Antes do trabalho do Sebrae, depois entrou o Sebrae Tech, aquele produto que eu falei que a gente atua fortemente aí dentro da porteira e com pequenas agroindústrias. O produtor entendeu, investiu aí na melhoria do ambiente onde produz os queijos, né? Comprou equipamentos, né? E aí se posicionou melhor no mercado, né? O produto tem uma embalagem melhor e aqui ele participando de um evento de mercado, mostrando o seu produto, né? Nunca tinha participado de um evento e aí proporciona isso e ele começa a falar diretamente com compradores, né, do seu produto. Outro trabalho aqui forte foi um trabalho em Santa Catarina, né, também com um trabalho de design de embalagens. E aí o pessoal fala, ah, mas só mudou aqui o design, mas só essa mudança aqui, ó, por exemplo, antes aqui desse queijo e depois, já faz com que a comunicação de mercado se torne diferenciada. E aí o consumidor que está em busca de um produto diferenciado no campo, que obedeça à legislação e que se mostre diferente dos outros produtos que estão aí na gôndola do supermercado, faz toda a diferença. E aí esse produtor começa a ter uma valorização, uma agregação de valor maior no seu produto, né? Olha só como é que era a embalagem de carne aqui produzida e como é que ficou depois. E até mesmo a cooperativa, né, que reúne vários produtores, a questão da logo, uma coisa simples, né, que a gente atua por meio de Sebrae Tech e que faz toda a diferença ali para o território, né, para os produtores. Aqui é um exemplo na Bahia, né, também com pequenas cooperativas, né, também trabalhando a questão da imagem, né, de comunicação com o mercado. E aqui é um trabalho de um projeto na Chapada Diamantina, o ketchup a partir de morango, né, feito a partir da base de morango, com pequenos produtores que estão atuando no projeto lá na Bahia, num projeto de atendimento, né. E aí você começa a levar esses produtores em eventos estratégicos que tem no Brasil todo, o grande polo desses eventos é em São Paulo, onde tem aí diversos compradores, né? E aí a gente leva palestrantes, leva informação, conteúdo estratégico, leva missões de caravanas para esses eventos, né? O Sebrae apoia com uma parte a envio desses pequenos empresários e eles começam a se comunicar aí com o público-alvo, né? Tem exemplos aqui que produtos que eles levam, antes de acabar a feira já foi todo vendido, né? Mas o principal não é isso também. O principal são os contatos que são feitos com esses fornecedores, né? E muitas vezes a gente encontra um outro problema. Como atender a demanda, a nova demanda, frente à pequena oferta que tem desses produtos diferenciados, né? Então, a gente está começando a atuar fortemente na questão do cooperativismo, como que a gente pode trabalhar também plataformas, né, de e-commerce, de marketplace, para que a gente consiga vender melhor esses produtos, né? E aí, a gente atuar num trabalho de inteligência, de rede, para que a gente proporcione mais negócios para esses pequenos empresários, né? Outra atuação, como eu estava falando, que é de rede, que a gente nunca trabalha sozinho, então nós temos parceiros estratégicos nessa atuação nos projetos. Aqui alguns exemplos, né, de parceiros que a gente tem. A Embrapas, a gente está num trabalho muito forte com eles de levar as tecnologias da Embrapa junto a esses pequenos negócios, esses empresários, para melhoria produtiva desses processos produtivos, para que a gente se posicione melhor nesse mercado, né? Correndo aqui que meu tempo já se esgotou. Mas também a gente produz muito conteúdo, né? E a gente coloca à disposição. Temos um trabalho forte que está começando agora, que é o Data Sebrae, que a gente está fazendo trabalho de inteligência em relação a dados, né? Saiu agora o Censo Agropecuário. Então, a gente quer fazer um trabalho fortemente com os segmentos que o Sebrae atua no agronegócio, mas lá já tem várias informações que podem ser consultadas. E também no portal do Sebrae. No portal do Sebrae tem muito conteúdo, e esse material todo, ele está em PDF dentro do portal, né? Então, é uma forma da gente estar divulgando os resultados, né? Fora o trabalho lá na ponta que tem com esses empresários que estão, muitas vezes, em ambientes que essa internet não chega, né? Então, a gente trabalha também por meio de uma rede de consultores, né? Dando palestras, seminários e por meio dos projetos. Então, era isso que eu queria colocar rapidamente, né? Eu sei que o agronegócio é um mundo de coisas para a gente falar, mas rapidamente a pequena amostra da atuação de como que o Sebrae está atuando no agronegócio, incentivando o empreendedorismo e desenvolvimento de territórios estratégicos aí para o país. E é muito bom a gente estar falando isso para vocês, que são gestores de municípios, porque essa governança local, lá nos projetos, é muito importante. Quando a gente está unido, fortalecendo essa governança local por meio das prefeituras, dos secretários de agricultura e de outros parceiros, isso fortalece muito a atuação, a mobilização e, estrategicamente, a atuação dessas ações que eu coloquei aqui. Ok? E estou à disposição aí para perguntas.